Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, verso 25. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Vamos ler de novo? Vamos ler junto? Pode ler na sua versão, eu leio na minha. O coração deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Deu para entender, não? Está projetado aqui, agora vamos ler todos junto aqui na frente, ó. O coração Amém. Quem fala isso aí é Salomão, considerado pelos homens e pelo próprio Deus uma das pessoas mais extraordinárias, mais inteligentes, com mais capacidade de assimilação de todas as questões da vida. Deus o inspirou para escrever algumas questões e o Provérbios, que é escrito por ele, este 12:25, fala aí sobre ansiedade, sobre depressão e sobre ânimo. Ansiedade, depressão e ânimo. Um coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra de bondade anima este. Nós estamos trabalhando este mês a temática sobre a valorização da vida, porque setembro amarelo não é apenas uma cor e não é apenas um brochezinho que nós usamos na lapela, mas quer significar algo. E como já falei, repito, nós não comemoramos o suicídio no mês de setembro. É o mês de se unir em pensamentos e ações para combater e diminuir o suicídio, que é uma realidade nas nossas vidas. Uma cruel e triste realidade das nossas vidas. Suicídio. E há uns anos atrás, este tema, suicídio, passava um pouco longe da igreja. Hoje em dia, não só homens e mulheres, jovens, crianças e adolescentes de igrejas, e até mesmo pastores, têm se suicidado, ou estão dando cabo na sua vida. Então nós abordamos este mês essa temática, e hoje é a última mensagem a respeito deste assunto. Não que a gente não vá falar mais sobre isso posteriormente, mas dentro dessa temática, hoje eu quero dar a você subsídio para você combater essa mente suicida, seja se for a sua mente ou se você conhece alguém que já falou que quer se suicidar. Alguém já conhece alguém aqui que falou que alguma vez teve vontade de perder a vida ou de sumir da vida? Então, bastante. Eu aprendi esses tempos que nem toda pessoa que tem a vontade de tirar a sua vida, ela diz: eu quero me matar. Às vezes ela diz assim: eu quero sumir. Ou às vezes ela diz assim: eu queria dormir e não acordar mais. Isso é uma mente que tem o desejo de deixar de existir. Seja lá por qual o motivo, eu não quero entrar aqui qual é o motivo. Mas Salomão nos dá uma orientação, porque se você for pesquisar na internet ou se for conversar com psicólogos, você vai ver que a causa primária de uma mente suicida é a depressão. A pessoa, ela não simplesmente chega em casa um dia com vontade de morrer. Ela vem dando sinais de que quer morrer. E esses sinais vêm de uma depressão, vêm de algo que deixa ela muito triste, vem de algo que começa a roubar as forças, a motivação e de tudo aquilo que nos dá ânimo para levantar no outro dia e continuar a vida normal. Então a depressão, segundo a psicologia, é o fator preponderante de uma mente suicida, de alguém que tira a sua vida, um estado depressivo. E o Salomão diz que o estado depressivo vem de um coração ansioso. Então, para a gente tratar a depressão, não basta só a gente olhar para a doença depressão. Nós temos que olhar por trás disso, o que levou a pessoa. Então, se eu quero combater de fato o suicídio, se eu quero ser um agente na sociedade que possa ter uma palavra ou algo de efeito na vida de uma pessoa, porque, irmãos, o fato é, quando uma pessoa chega na sua frente e diz assim, eu quero tirar a minha vida, muitas vezes nos faltam palavras. E aí tu começa a pegar assuntos, por exemplo, mas pensa na tua família. E como para mim, às vezes, a pessoa falou assim, mas o problema e a causa de eu querer me suicidar vem da minha família. Mas pensa no teu marido, nos teus filhos, mas é por causa deles que eu quero deixar de existir. Porque eu não quero mais incomodar, ou porque eu não quero mais ser isso, ou porque eles fizeram isso para mim. Nós precisamos, como igreja, saber o que falar para uma pessoa, ou com que armas nós mesmos nos ajudar para combater esse estágio, esse estado clínico muitas vezes, que é a depressão, que é um assunto seríssimo, e não é num culto que a gente vai resolver isso, mas hoje eu quero dar alguns insights e algumas ferramentas para que você entenda como ajudar as pessoas que estão nesse quadro, porque quando a igreja, e preste atenção aqui irmãos, quando nós a igreja, que somos a única agência na Terra responsabilizada pelo próprio Criador de todas as coisas, de levar uma mensagem de vida e vida em abundante, ninguém tem o poder que nós, a igreja, temos de levar essa mensagem. Ninguém, não existe médico, não existe cientista, não existe nada no mundo que tem a capacidade de fazer aquilo que nós cantamos nessa noite, que é trazer salvação e salvação eterna para uma pessoa. Trazer para essa pessoa o desejo de viver não só aqui e agora, mas ali e além também. É só a mensagem do Evangelho que pode tirar uma pessoa de um pensamento de morte. Você pode fazer a terapia que quiser. Se você não conhecer o Evangelho de Jesus, se você não entender que o Evangelho de Jesus trata principalmente o coração humano, e entenda coração aqui não com aquela coisa romântica que o jogador de futebol faz quando faz o gol. Coração aqui é alma, sentimento, desejo. Aquela coisa que você não tem como explicar, mas sente aqui dentro, sabe? Os adolescentes, sabe quando tu chega na escola e tá apaixonado por alguém? Sabe como é, Matheus? Tu olha pra pessoa assim e vem aqui de dentro da dor de barriga, é um negócio louco. Tu não tem como explicar essa coisa que é o coração. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, e por isso quando a gente adora Jesus Cristo, a gente não está falando apenas de uma força, a gente não está falando apenas de um nome que durante séculos e milênios tem impactado o mundo, nós estamos falando de um poder real nas nossas vidas, que pode transformar. Sabe o que é ansiedade? Eu fui pesquisar e diz assim, ó, ansiedade é uma perturbação da mente causada pelo somatório de dúvidas e inseguranças que levam o indivíduo a ser ansioso. Vou ler de novo. Ansiedade é uma perturbação da mente causada pelo quê? Somatório de dúvidas e insegurança, perturbação da mente. Um coração ansioso significa, se você, para descobrir se você é ansioso ou não, é olhar para dentro de você e ver se você tem uma perturbação na sua mente, que é regada por dúvidas e por insegurança. Essa é uma mente ansiosa. Dúvidas e insegurança. Alguém se considera ansioso aqui, não? Olha. Alguém se considera mentiroso aqui, não? Irmãos, todo o ser humano é um ser ansioso. Todo. Quer ver como você é ansioso? Se chegar no último dia do mês e o seu patrão chega para você e diz assim: meu querido, eu tenho uma notícia triste para te dizer, mas nos próximos 3 meses você vai ter que trabalhar sem ganhar salário. Como você dormiria essa noite depois dessa notícia? Você ficaria ansioso pelo dia de amanhã, não? Tem um exemplo só. Dúvida. Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Se alguém tem essa dúvida, converse comigo que eu resolvo ela para você depois. É muito mais barato casar. Muito mais. Bicicleta dá problema. Ferrugem, tu tem que trocar e tal. Casamento não, ele dura até a morte separar. Maravilhoso. Para casar não precisa de dinheiro, não precisa de casa. Para casar não precisa de status, de segurança. Para casar precisa um homem e uma mulher. Ponto. Que deixa pai e mãe, se une a sua esposa e constitui sua família. Olha como é barato. Casamento é barato. Bicicleta é caro. Você já foi comprar uma bicicleta boa? Conversa com o Milton uma hora e pergunta qual bike que eu posso comprar que é boa. Ele vai te falar. Não vou falar a marca aqui agora, né? Mas tem as tal de Herbeia, né? Diz que é uma bike boa. Eu até pensei em vender minha casa para comprar uma. Mas prefiro casar, prefiro estar ali, que é mais barato, bem mais barato do que comprar uma bicicleta. Ansiedade todo ser humano tem. Agora, o grande problema é com o que nós ficamos ansiosos. Porque a consequência da nossa ansiedade pode ser que nos leve a uma mente depressiva. Uma mente de não mais acreditar nas coisas da vida e naquilo que todo mundo fala que pode dar certo. Uma mente ansiosa pode levar o nosso coração, o meu e o seu coração, a entrar num estágio de você não querer mais as coisas que a vida tem para te dar, porque você perde as esperanças de tudo aquilo que a vida pode te dar. Ao ponto de até mesmo as coisas mais importantes da vida deixarem de fazer sentido para você. Por exemplo, marido, mulher, filhos, amigos. Depressão faz isso. Quero que você abra comigo Filipenses 4:6. Eu acho que os jovens viram isso ontem, certo? Certo ou não? A Isabel chegou em casa e me contou toda a pregação. O que eu tenho que falar, pastor, para um depressivo, para alguém que tem a mente ansiosa? Ou seguindo o conselho de Salomão, qual é as palavras boas que eu posso dizer para eu ajudar essa pessoa, para eu me ajudar? Olha o que Paulo fala para a igreja de Filipenses. Capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça apresente os seus pedidos a Deus. Primeiro ponto, o que é oração, súplica e ação de graça? Tem gente que divide isso aqui em três partes. O que Paulo está falando é uma coisa só aqui. Oração, primeiro, o que é oração? Tem gente que acha, e presta atenção, tem gente que acha que oração é botar o joelho no chão e falar coisas para Deus, e pedir coisas para Deus, e manipular Deus para fazer a minha vontade. Tem gente que acha que oração é isso. No entanto, quando você estuda a respeito sobre oração na palavra de Deus, não tem nada a ver com o que você fala para Deus. Porque se você ler o texto célebre da oração, que é Jesus ensinando os discípulos a orar, Mateus capítulo 6, ele vai dizer que oração tem a ver com um lugar e com uma vida. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e em secreto teu pai vai te ver. Enxergar é diferente de escutar, é um outro sentido. Enxergar tem a ver com o que você é no lugar, e não com o que você fala. Então, quando Paulo está falando que é para a gente não andar ansioso, porém, em tudo fazer oração, súplica e ação de graça, começa com o entendimento de o que é oração. Oração é você entender que você agora está diante de Deus, e que diante de Deus você pode suplicar. Sabe o que significa súplica? Pedidos, clamor. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Súplica. Não é o pão que tu vai me dar hoje, mas é como cada dia tu tem me dado o pão, dá-nos hoje também o pão. Súplica. E ação de graça. Ação de graça, querido. Tem até pessoas que fizeram dias e comemoram, os Estados Unidos comemoram o dia da ação de graça, por exemplo. O que é ação de graça dentro da oração, irmãos? É ter mais para agradecer do que para reclamar. Então olha só o primeiro gatilho para livrar o nosso coração de uma vida ansiosa e consequentemente uma depressão e futuramente uma mente suicida. Cadê o texto do Filipenses 4:6? Não andeis ansiosos. Aí a igreja devia perguntar para Paulo: tá, Paulo, então me dá um argumento para como eu consegui não andar ansioso. Primeiro, entenda que você está na presença de Deus agora. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, você entenda que Deus está enxergando a sua vida. Então, a primeira coisa para livrar o nosso coração da ansiedade é ter uma consciência de que você e Deus estão em sintonia. E que Deus, por mais que você ache, Ele não desistiu de você. Por mais que você ache que Deus não está falando, Ele está vendo a sua vida. Ah, mas eu queria ver um milagre. Meus irmãos, olhem para mim aqui, por favor. Você gostaria de ver as coisas que Moisés viu? Olha que Moisés viu coisa, hein? Você gostaria de ver, por exemplo, coisas que o apóstolo Paulo viu? O apóstolo Paulo é um dos únicos homens que pisaram na terra, diz que em carne Deus levou ele para ter visões do extraordinário do céu, do que acontecia no mundo espiritual. Você gostaria de ver sinais igual o profeta Jonas viu? Porque quando você vê e lê as escrituras, as pessoas que oravam e conversavam com Deus e viam manifestações extraordinárias de Deus, são pouquíssimas pessoas. E tem um seguinte: a vida dessas pessoas, o que está por trás de tudo que essas pessoas estão fazendo, é algo sobrenatural desde o seu início. Porque Moisés, por exemplo, ele foi gerado e ele foi colocado num rio. E aí alguém pegou ele do palácio, a serva da irmã do faraó, e criou ele no palácio, e depois ele saiu, e ficou 40 anos, e tudo aquilo era o projeto de Deus na vida dele. Agora você acha que você é parecido com Moisés? Tu acha que o que acontece na tua vida tem a ver com o que aconteceu na vida de Paulo? Eu já orei assim: Senhor, eu quero ver o que Paulo viu. Aí o Espírito Santo disse assim: só se você estiver disposto de perder a cabeça igual Paulo perdeu. Eu te deixo para lá, Senhor, deixa eu aqui. Ah, Senhor, como eu queria ver, Senhor, o que o rei Davi viu. Como eu queria ver, Senhor. Irmãos, tem oração que Deus não responde. Sabe por quê? Porque a gente busca e pede para os nossos próprios interesses. Quem falou isso foi Tiago, na sua carta. Por isso que o primeiro ponto para livrar a minha mente de uma mente ansiosa, por exemplo, de ansiedade de querer ver Deus fazendo coisas na sua vida. E aqui eu quero abrir um parênteses, tem um problema na nossa vida como crente. Esse problema chama-se cultura do erro. Cultura do erro é mais ou menos assim: você passa a vida 20, 30, 40 anos fazendo a coisa errada. Aí você vem para a igreja e descobre como fazer a coisa certa. E sabe o que você quer? Você quer que tudo, durante esses 40 anos que você fez, que em duas semanas Deus resolva tudo. Você tem ansiedade até de ver Deus fazendo. Abraão era um homem ansioso. Ele queria muito ter um filho. Aí ele orou e disse assim: Senhor, como eu queria ter um filho. O Senhor apareceu para Abraão e disse: você vai ter um filho. Aí, certo, Abraão foi lá para sua mulher e começou a dizer: nossa, nós vamos ter um filho. Vamos tentar hoje. Pode ser que é hoje. E aí passou um ano. E Abraão: e aí Deus? Não, tu vai ter um filho, relaxa. 2 anos, 10 anos e nada do filho. E o coração ansioso, eu acredito que Abraão devia todo dia tentar fazer um filho. E passou 20 anos e nada do filho chegar. E passou 24 anos e nada do filho chegar. Daí ele diz assim: eu vou tentar do meu jeito. Deus demorou demais. E ele vai lá, pede para a mulher para tomar a sua escrava e tem um filho. Segundo o coração ansioso de Abraão, nasce Ismael, o filho da escrava. Aí Deus diz: beleza, agora que tu fez as coisas do teu jeito, deixa eu cumprir a minha promessa em ti. E diz a palavra de Deus que Abraão, aos 99 anos, recebeu o filho que o Senhor tinha prometido. Deixa eu perguntar aqui para você, quantos anos faz que Deus fez uma promessa para ti? Estou falando Deus, não estou falando essa profetada. Eis que o Senhor está dizendo. Não. Quando Deus chegou para você e falou assim: eu vou fazer isso na sua vida. Existem promessas na palavra de Deus, por exemplo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua família. Quem crê nisso? Quem ora por conversão na sua família até hoje? Faz 19 anos que eu prego o evangelho para o meu pai. E até hoje ele não se converteu. Mas eu continuo crendo na promessa. Porque foi Deus que falou. E se Deus falou, ele não mente. Agora, se meu pai morrer e não se converteu, é porque Deus não cumpriu a promessa dele? É porque a gente precisa ler um pouquinho com mais atenção a Bíblia. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa, se de fato a tua casa crê igual você creu. Porque se não tiver arrependimento e fé, não tem salvação. Então não é hereditariedade. Ah, eu vou me converter aqui, Deus vai ser obrigado a fazer a obra na minha família. Deus não tem obrigação com nada, irmãos. Ele é soberano. Mas a palavra de Deus diz que o desejo dele é que todos sejam salvos. Todos quem? Todos aqueles que recebem o evangelho e creem. Então, o primeiro passo para a gente livrar o nosso coração de um coração ansioso que vai nos levar a uma depressão é ter consciência de intimidade com Deus. Oração e súplica e ação de graça significa você entender que o simples fato de você respirar, de você conseguir se locomover, de você ter o pão na mesa para tomar café, de você ter uma luz acesa em cima da tua cabeça agora, ação de graça. Em tudo, quando nosso coração ter um coração de consciência de intimidade com Deus e saber que a súplica tem a ver com aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas, e por isso eu vou ter um coração agradecido quando nós temos essa renovação que só o Evangelho faz dentro da vida da gente, a gente tem a capacidade de livrar-se da ansiedade. Só assim, irmãos, você pode tomar o remédio que for. Se você não entender isso aqui como crente, você nunca vai conseguir ser o coração liberto da ansiedade. Isso é terrível, porque o que nos preocupa de fato, é o que Jesus fala no capítulo 6 de Mateus. Abra sua Bíblia. Capítulo 6, verso 25. Olha só o que diz na minha e na sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Quanto ao quê? Ao que comer ou beber. Ou o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Isso é uma pergunta. Observem as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela, oração. O Pai Celestial está vendo, relaxa. Não precisa chegar peitando Deus e dizer, oh Deus, e aí, qual é que é, tu não viu? Não precisa brigar com Deus, o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Versículo 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Pastor, como é que eu ajudo uma pessoa que está ansiosa na vida? Primeiro você leia para ela Provérbios 12, 25. Dizer que esse coração ansioso pode levar ela a ter uma depressão. A consequência disso é que ela vai desistir da vida. E mostre para ela que o segredo é ela ter intimidade com Deus. Eu não preciso aqui falar para os irmãos como é que a gente, que a gente faz para ter intimidade com Deus. Porque é um ato que você faz para isso. Basta você entregar a sua vida a Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor dentro de mim, eu me arrependo dos meus pecados e creio que só Jesus é o meu Salvador. É simples assim, você não precisa pagar nada, você não precisa fazer os 7 passos da salvação, você precisa apenas abrir o seu coração para Jesus. E a partir do momento que isso acontecer na sua vida, você vai ser uma pessoa que tudo o que você fizer agora vai estar sendo observado por Deus. Inclusive, para que essa ansiedade não tome conta do seu coração, você precisa entender que Deus está junto ali. Oração. Está vendo o que você precisa, está vendo o clamor do pão nosso, Ele está vendo. Ele quer ver se dentro disso tudo tem um coração agradecido. Por quê? Porque oração é isso, é uma pessoa que tem gratidão no coração. Por que que ela tem gratidão no coração? Porque mediante o texto que nós lemos Jesus falando, o nosso foco de vida não é roupa, comida e nem essas coisas do mundo. O nosso foco de vida é o reino de Deus, não é assim? Agora, você já parou para se observar? O quão grato você é pelas coisas da vida? Ou você já parou para falar com uma pessoa depressiva? Ou que está em um estado de depressão? O que sai da boca dela? O que sai da boca de uma pessoa assim? Culpa outros? Culpa a si mesmo? Porque isso, os argumentos não são argumentos espirituais. Os argumentos são as coisas daqui e agora. E não tem a ver com quanto a pessoa ganha. Você já parou para pensar nisso? As pessoas que estão tirando a sua vida, irmãos, dificilmente é o pobre. Sabia? O dono da maior construtora de prédios de Balneário Camboriú, encontraram ele morto na cama da cobertura dele, de uma das mais caras de Balneário Camboriú. O cara tinha um espaço na garagem só para guardar os carros que ele colecionava. Se matou. O que que leva uma pessoa a dar cabo na sua vida? Não tem a ver com quanto ela ganha. Tem a ver com como ela enxerga a vida. E nós temos uma mensagem que pode levar as pessoas a enxergar a vida dentro do valor que a vida tem por si mesmo. E não do que as coisas que estão em cima da vida pode valer. Porque essa é a ótica do reino de Deus. E é isso que livra uma pessoa de ter um coração ansioso. Como que eu enxergo as coisas? O quão grato eu sou antes de reclamar. Ontem eu aprendi um texto bacana, que meus olhos dificilmente viam ele. Abre aí Provérbios. Capítulo 18, verso 21. Amém? Se você não tem esse texto marcado ainda na sua Bíblia, se você é mulher e está de batom, dá um beijo em cima dele para ficar marcado. Se você tem uma caneta, sublime. Salomão, de novo aqui escrevendo, o que que ele fala? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. O que que você fala por aí? A língua, quem tem língua aí, irmãos? Tem poder sobre a vida e sobre morte. Como você tem usado a sua língua? Porque Jesus falou que a língua fala que o coração ansioso está cheio. Observem, disse o texto, os lírios dos campos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: o lírio do campo não tem valor para nada. Os passarinhos, não, irmãos, não é uma mensagem anti-ecologia aqui, tá? Preservem a natureza, por favor, não matem os passarinhos. Passarinho não tem valor para nada. Se Deus veste assim e alimenta assim os bichos e as plantas, tu acha que Deus não está cuidando de você, homem de pequena fé? Sabe que uma vez, eu acho que eu já contei aqui, eu escutei o testemunho de uma mulher que ela sofreu um acidente de carro. E ela quebrou a primeira, sei lá qual vértebra aqui, ela ficou tetraplégica. E aí alguém foi lá um dia no hospital e orou por ela e disse assim: olha, Deus está me dizendo que você vai andar. Não sei como, mas você vai andar. E de fato essa mulher chegou lá na nossa igreja andando, mas cheia de aparato assim. E ela chegou lá na igreja e ela disse assim: eu tenho poucas coisas para falar para a igreja. Mas uma das coisas que eu tenho para falar é que depois que aconteceu isso aqui comigo, eu aprendi a dar valor a algumas coisas na vida que antes eu não dava. O simples fato de eu ir no banheiro e conseguir fazer xixi sozinha. E hoje eu preciso de 3 pessoas comigo para ir no banheiro. Eu não consigo nem usar a minha mão para fazer as minhas necessidades. Eu preciso de outras mãos. E muitas vezes a gente reclama que não tem o carro para andar, não é? Tem gente que não tem mão para ir no banheiro. E essas pessoas conseguem dar valor depois que acontece isso. Porque aquela máxima que a gente só dá valor depois que perde é verdade. Por isso que diz que oração é gratidão, é ter um coração agradecido, entregue. Não nivele a sua vida pelo que os outros têm, irmãos. Muitas vezes é só maquiagem. Depois do banho some tudo. Não olhe, não balize. Nossa, que carrão que ele está andando. Senhor, por que que ele prospere ou não? Ei, você sabe quantas vezes ele fez aquele carro? Você sabia que muitas vezes ele não consegue pagar o resto das contas porque ele está pagando a prestação do carro? Porque para ele o importante é o carro. Então você não conhece a vida da pessoa. Ou então, ao contrário, você que anda no carrão, você olha para o cara miserável, chega na igreja, não parece nem tomou banho, já diz, ui, deve estar em pecado. Ainda bem que aqui na igreja eu não ensino o pessoal a fazer voto, né? Sabia que tem crente que faz voto e não toma banho? Imagina. Não balize a sua vida por aquilo que você vê na vida dos outros. Balize a sua vida quando você olha para dentro de si e vê quão gracioso Deus tem sido com você. Isso vai fazer você ter um coração agradecido. E quando você tem um coração agradecido, você vai ser menos ansioso. Porque você não vai correr atrás das coisas, segundo Jesus falou, as coisas que a vida te dão e as coisas que tu precisa para aqui e para agora. Você vai começar a correr atrás das coisas que valem, de fato vale a pena viver a vida, ver o sorriso no lábio do outro. Isso que tem valor de fato, irmãos, na vida. E isso a gente só encontra depois que encontra Jesus, porque daí tudo faz sentido nas nossas vidas. O carro não faz mais sentido. Por isso que eu odeio a teologia da prosperidade, odeio com todo ódio, porque ela tira o foco de Jesus. Ah, pastor, tu não pode odiar. Posso. Eu odeio o inimigo, Satanás, eu odeio ele. E a teologia da prosperidade veio dele. Odeio. Porque bota o foco do coração daqueles que dizem que são crente no dinheiro. E Deus só é Deus se Ele te faz prosperar aqui e agora. Isso é mentira. E mentira do inferno. Porque se o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus nosso, e é o mesmo Deus daquelas crianças que estão lá na África agora passando fome. Se você tem um chuveiro para tomar banho, mas dentro da sua cidade tem gente que não toma banho porque não tem um chuveiro em casa. É esse Deus que eu acredito, que é o meu Deus, o mesmo Deus daquele lá. Por isso eu tenho que agradecer. Hoje, quando eu liguei o chuveiro e estava tomando banho antes de ir para o culto, eu disse, eu estava com frio. E que coisa boa, quando está com frio, tu entra num chuveiro quentinho. Mas eu podia dizer, eu fui lá no Cláudio hoje e a mulher dele disse para ligar o gás para tomar banho. O problema é dele, que gasta luz e gás ainda, eu gasto só luz. Dá para entender, irmãos? Agradecer pelos pequenos detalhes. Sabia que é pelo um coração ansioso que o ser humano também cai em adultério? Porque ele olha para a mulher dele e diz assim, poxa, mas a do vizinho lá está tão diferente, né? Poxa, parece tão melhor a do vizinho lá, né? Poxa. Ele esquece de agradecer que aquela mulher ficou com ele 20 anos aturando ele. E que a lei da gravidade faz efeito em tudo, irmãos. E quando você casou, não era assim, eu sei. Mas é ela que te aturou. E daí agora o cara troca a mulher que viveu com ele por uma novinha. Porque pode ser que seja melhor. Coração ansioso, que é o que não lhe pertence. Em vez de olhar para dentro da sua casa e dizer obrigado, Senhor. Pela esposa que o Senhor tem me dado. Então eu estou transitando aqui em tudo que leva o nosso coração a ser grato a Deus. É isso que Jesus está falando. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas, irmãos, são as coisas do reino de Deus, são as básicas, são aquilo que Deus dá para o passarinho e para a erva do campo. Pastor, o que eu posso falar para uma pessoa que está com depressão? Tem muitas coisas que tu não precisa falar, você precisa abraçar e andar com ela e entender e ser solidário, mas você pode levar uma mensagem, que é a mensagem que vai agir na raiz do problema. Não é um remédio para você dar para o problema, ela vai agir na raiz do problema. E aí você vai fazer essa pessoa entender que ela chegou àquele quadro, porque o coração dela estava nas coisas desse mundo. E não nas coisas que Deus pode fazer. Eu sei que o assunto é bem vasto. Aí tu vai me dizer, tá, mas não se matou um pastor aqui no Rio Grande do Sul agora, semana passada? Sim, se matou. E esse pastor não conhecia tudo isso, pastor? Conhecia. Não sei qual foi a causa, não tive contato com ele. Mas em algum momento ele se perdeu dentro disso que ele conhece do próprio Deus que ele pregava. Então a gente precisa estar sempre se alertando. Ei, oração e súplica, não andeis ansioso por coisa alguma, mas com oração e súplica apresente os seus pedidos diante de Deus. Paulo aos Filipenses. Jesus no seu evangelho dizendo, não andem atrás das coisas físicas e materiais. Isso é necessário, roupa é necessário, comida é necessário, é. Mas você não pode ficar ansioso por essas coisas. Jesus disse que você não consegue acrescentar um dia na sua vida. Ah, eu faço bastante exercício físico, vou para a academia porque eu quero viver mais. Irmãos, eu tinha um amigo. E ele era atleta desde criança. Nunca fumou um cigarro, nunca botou um gole de álcool na boca. Sempre foi o melhor aluno no futebol. E na sua velhice ele decidiu ser triatleta. E começou e foi muito bem. Num dia, numa instrução boba, dentro de uma piscina, lá num clube de Florianópolis. Ele estava no meio da piscina e simplesmente afundou. E aí pulou os bombeiros, tudo aquele negócio. Ele teve um infarto fulminante. No meio de uma piscina de 50 metros. E ele era geração saúde. Morreu. Então a Bíblia está dizendo que você não tem o que você possa fazer para acrescentar um dia na sua vida. A única coisa que você pode fazer é descansar no Deus que te sustenta, que te criou e que tem cuidado da sua vida. A única coisa. A única coisa que você pode fazer é ter um coração agradecido, Senhor, obrigado. Porque eu sei que tenho problema, Senhor. Irmãos, quer ver como você não tem problema? Eu desafio você, comece a se relacionar mais entre os irmãos da igreja. Tu não precisa ir para fora da igreja. Se relaciona entre as pessoas aqui da igreja. Você vai ver que o seu problema fica no chinelo muitas vezes. Só se relacionando com pessoas que estão dentro dessa igreja, que estão aqui nesse culto hoje. Se você se relacionar e começar a ouvir da história dessas pessoas, tu vai chegar em casa e vai dizer: Senhor, obrigado porque eu não tenho problema. Tem misericórdia daquele irmão lá. Relacionamento nos cura também, irmãos. Que nós sejamos uma igreja que não apenas sejamos livre da depressão, da ansiedade. Que a gente saiba combater a ansiedade. Que a gente saiba lutar contra a ansiedade. E eu escrevi aqui para nós concluir que para combater o suicídio, irmãos, não adianta a gente ir com paliativo. Não adianta você dizer para a pessoa assim: muda de cidade. O que tem que mudar é a mente e o coração da pessoa. E ele só vai mudar, não quando você enfiar essa palavra goela abaixo nele, mas quando você ser solidário com ele, você conseguir chegar com essas palavras, com amor, com carinho para ele. Então você vai se aproximar de Deus e vai levar ele junto com você. Então a conclusão é que ao se aproximar de Deus, em relacionamento constante e sincero, o tornará uma pessoa menos ansiosa, menos depressiva, e fará você se preocupar com as questões do reino de Deus. E quando as questões do reino de Deus fizerem sentido para a sua vida, aí a sua vida vai ter sentido pleno. Enquanto as questões do reino de Deus não fizerem sentido para a sua vida, você nunca vai viver a vida com plenitude de vida. E aí você vai ter um coração ansioso. Para concluir, eu lembro, e uma vez perguntaram para um pastor num discurso, e perguntaram para ele assim: pastor, você é calvinista ou você é arminianista? Você é de Calvino ou é de Armínio? Aí esse pastor disse assim: olha, meu irmão, eu não tenho tempo para pensar nessas coisas, porque eu estou fazendo o que importa. Eu estou lá na África dando comida para criança que não tem comida. Eu estou lá na África cuidando de mãe que é abusada pelo próprio filho. Eu estou lá na África dando um abraço em pessoas que nunca na sua história de vida receberam um abraço. Então o meu trabalho, quando estou lá na África, eu não tenho tempo para pensar no que Calvino e Armínio falou. Eu só tenho tempo para ser igual Jesus foi. Então isso que importa para a minha vida, ser parecido com Jesus. E o resto, cara, o resto não importa, o que importa é que eu busque o reino de Deus e que as coisas do reino de Deus façam sentido para a minha vida. E reino de Deus, irmãos, não tem dinheiro, não tem cidade, não tem posição social, não tem posição política. O reino de Deus só tem amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O reino de Deus só tem vida e vida em abundante. No reino de Deus não existe morte. No reino de Deus existe vida e vida plena e vida em abundância. Então quando você se envolve com o reino de Deus, não tem como você ficar ansioso pelas coisas do amanhã. Você vai orar de manhã e de dia e de noite e vai dizer: Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dos meus filhos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os teus planos se cumpriram na minha vida, Senhor. Porque as coisas do reino de Deus têm sentido para a minha vida. E não as coisas desse mundo. Por isso, irmãos, que eu, vocês nunca vão ver eu sendo mais favorável para quem tem mais dinheiro e menos favorável para quem tem menos dinheiro. Recuso isso em nome de Jesus. Porque o que qualifica as pessoas para mim não é o quanto elas têm de posse, financeiro, cargo político. O que importa para mim é que as pessoas querem um relacionamento com Deus. Só. Ah, mas relacionamento com Deus, vida transformada, isso é o que importa para mim. Ah, pastor, mas o fulano tem muito dinheiro. Ah, pastor, mas ele tem pouco dinheiro. Não interessa, irmãos. O que importa é o reino de Deus. As coisas do reino de Deus é o que faz sentido para a minha vida e que precisam fazer sentido para as nossas vidas. Porque senão, irmãos, a gente vai viver num mundo que é um caos, que é disputa desenfreada. E aí você vai querer matar seu chefe. Se você vive no mundo com a cabeça do mundo, tu vai querer matar seu chefe. Se você vive no mundo com a cabeça no mundo, o irmão da igreja vai entrar no mesmo trabalho que você. Você vai passar a perna no irmão da igreja. Se você vive no mundo com a cabeça do mundo, você vai ficar olhando para os outros e reclamando por que, que Deus deu para o outro e não dá para mim. Porque você tem uma cabeça carnal. Isso vai tornar o teu coração ansioso. O resultado disso é que você vai entrar numa depressão. E aí a mensagem da vida não vai mais fazer sentido para você. Agora, se você viver no mundo com a cabeça de Cristo, você vai se importar com o que de fato importa. Você vai se envolver com o que de fato você precisa se envolver. E aí você vai ter vida, e não só vai ter vida, você vai ser um proclamador de vida. As pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer assim: cara, como é que pode? Tu não tem nada e parece que tem tudo. Tá tudo errado, o cara perdeu o emprego, não tá... E como é que pode tu ainda vir aqui dizer que Deus é bom? É porque as coisas não são, o que me torna feliz não são as coisas desse mundo. Não são as coisas desse mundo. E aí você pode dizer: ah, pastor, tu fala isso porque você está indo numa posição legal. Não sei com quem que eu estava contando um pouquinho da minha história, e a gente já está encerrando aqui. Quando eu comecei o ministério pastoral, irmãos, eu pastoreava uma igreja que tinha 12 pessoas. Eles me davam o salário de R$1.000. Para muita pessoa é muita coisa. Mas eu vinha da vida comercial e fui para R$1.000. E sabe o que eu e a Vanessa fazia? A gente começava a fazer conta. A primeira coisa que a gente fez, a gente disse: bom, vamos cortar o Danoninho, vamos cortar isso aqui, pizza à noite não tem mais, acabou. Reduzimos a nossa despesa com comida. Cortamos tudo. Porque agora eu estava ganhando de salário o que eu ganhava de vale-refeição lá na minha empresa. Então a gente tem que cortar, tem que fazer mais coisas. E aí a gente sempre fazia o orçamento, a planilha de casa, e dava 2-3x daquilo que a gente ganhava. E a gente dizia: agora, bom, agora vamos agradecer a Deus, Senhor, obrigado, porque a gente ganha 1.000. Nunca questionamos a Deus. Nunca. E sabe o que aconteceu na nossa vida, irmãos? Pastoreei aquela igreja 1 ano e 6 meses, ganhando esse mesmo salário. Nunca deixamos de pagar uma conta. Nunca deixei de ser fiel nos dízimos. Sempre desafiei a igreja: seja fiel e Deus vai manter a sua vida. Não só aqui. Isso aqui, irmãos, não demonstra a fidelidade de ninguém. Isso aqui é resultado da fidelidade. E a gente não sabe, era milagre todo mês. Milagre todo mês. Porque a gente serve o Deus que sustenta. Agora, essa é a minha experiência. Você não tem que pegar isso: ah, pastor, Deus, porque tu fez com o pastor? Não é assim, irmãos. Essa é a minha experiência de fé. Não sei qual é a sua. Coração agradecido, irmãos, cura o câncer. Perdão, cura a emoção. Quantos aqui creem que foram perdoados por Jesus? Você crê que foi perdoado por Jesus? Você alguma vez teve dificuldade de perdoar alguém? Sabe o que a Bíblia diz? O perdão que tu tem que perdoar o outro não é com base no mérito do outro, não. É porque você foi perdoado. Isso é perdão. Ah não, pastor, eu só vou perdoar. Para que eu vou pedir perdão? Perdão. Só perdoa quem foi perdoado e quem tem consciência de quem foi perdoado. Esse é o reino de Deus. Assim que vive a igreja que vive no reino de Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que nós temos para combater o suicídio. Ah, mas só isso, pastor? Não, sobre tudo aquilo que nós falamos durante o mês. Essa é apenas mais uma mensagem que vai combater o coração ansioso, que vai gerar a depressão, que vai gerar o suicídio. É só o começo, mas é uma ferramenta poderosa, porque não é as nossas palavras, é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé.